Boteco no ar. Oi, gente, eu sou a Dani Pacheco, estou aqui falar sobre as últimas novidades do mundo do cinema, como você pode ver ou ouvir, caso você esteja ouvindo nosso podcast. Estou sozinha hoje porque o Túlio Dias me abandonou. Ele está, né, vai assistir ao Ford versus Ferrari hoje, que é um dos filmes cotados para o Oscar 2020. Que sorte a dele, que inveja, porque eu tava doida para ver esse filme. É um filme do James Mangold, estrelado pelo Christian Bale e pelo Matt Damon. Um filme aguardadíssimo e que foi muito bem recebido pela crítica. Mas não é isso, né, o Túlio? Vai ter esse privilégio de assistir ao filme antes de todos nós. Ele não estreou aqui em Portugal ainda. Mas é isso, então. Enquanto o Túlio está lá vendo o filme, eu vou aqui falar sobre as últimas novidades do cinema dessa última semana. E vamos lá. Eu separei aqui algumas coisas. Vamos começar pelo título do episódio de hoje, né? O Exterminador flopou. Sim, gente. O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, novo filme da franquia, dessa franquia, né, iniciada pelo James Cameron nos anos 70, que fez tanto sucesso, anos 80, desculpa, que fez tanto sucesso, teve um puto do primeiro filme, um segundo filme ainda melhor, Julgamento Final, em 92, mas depois disso não conseguiu emplacar mais nenhum filme agradou, nenhum fez sucesso, tentaram dar um restart em 2015 com Exterminador do Futuro, Gênesis, né, que era um reboot, era para dar um restart mesmo na franquia, com uma Sarah Connor jovem, né, e deu ruim, assim, o filme não foi bem nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, até que o filme foi relativamente bem, mas nos Estados Unidos o filme fracassou feio, então o estúdio não gostou, resolveu dar uma nova chance à franquia antiga, então desistiram de dar o restart, aí o James Cameron veio para produzir, né, trouxe a Sarah Connor de volta, né, nossa maravilhosa Sarah Connor, interpretada pela Linda Hamilton, e mesmo assim não funcionou. É um filme que se passa após os acontecimentos de Julgamento Final, mas é um filme que deu ruim, não teve uma recepção da crítica que não foi ruim, mas também não foi lá essas coisas, foi tipo, ok o filme ok. Porém, não convenceu o público. O filme estreou nesse último fim de semana nos Estados Unidos. Faturou somente 29 milhões de dólares. 1 ou 2 milhões acima de Gênesis em 2015. Sendo que Gênesis terminou a campanha lá nos Estados Unidos, né, com 89 milhões de dólares. Não sabemos até onde que vai Destino Sombrio. Acabou de estrear, né? A gente não sabe se ele vai dar conta de segurar as pontas por lá. Mas a verdade é que o filme foi muito mal. É um filme que custou, segundo a Variety, o site Variety, ele custou 185 milhões de dólares só para ser feito. Além desses 185 milhões de dólares de custo, ele teve cerca de entre 80 e 100 milhões de gastos com divulgação do filme e distribuição. Ou seja, se a gente somar tudo, o filme custou tudo mesmo, custou uns 400 milhões, 400 não, beirando 300 milhões de dólares. Aí, segundo a indústria, especialistas em bilheterias, o filme precisaria faturar pelo menos 450 milhões de dólares para não ter prejuízo. 450 milhões só para não ter prejuízo, tá? E até o momento, o filme acumula somente 123 milhões, e é incluindo com a China, porque o filme já estreou na China. Ou seja, se o filme não segurar as pontas, não conseguir ter umas pernas, ter umas longas pernas, como dizem, né? Os americanos dizem, when a movie has legs, é porque é um filme que fica em cartaz muito tempo. Se o Destino Sombrio não ficar em cartaz muito tempo, gente, é um filme que pode ter prejuízo milionário. vai lá para a conta, não que James Cameron produziu, mas vai para a carreira dele, um fracasso, e o James Cameron é um diretor que não tem fracassos, quase não tem fracassos na carreira. Então, é uma coisa que ele vai ter que engolir, porque, dependendo de como o filme vai continuar nas bilheterias nas próximas semanas, ele pode dar um prejuízo, assim, cabuloso, estilo X-Men, o X-Men que foi lançado esse ano, que eu nem lembro mais o nome, de tão fraco que foi. Então, Fênix Negra, lembrei. Que Fênix Negra deu prejuízo de mais 100 milhões de dólares. Então, assim, se de estilo sombrio não segurar as pontas, gente, ele pode ter um prejuízo similar ao de Fênix Negra. Então, né, deu ruim, não agradou. Não sei se não é que não agradou ou se o público realmente não queria outro filme. Não sei. Eu sei de uma coisa que aconteceu no filme que não agradou muitas pessoas, mas se eu falar vai ser spoiler, então não vou dar spoiler, porque isso é chato, ninguém merece. Mas isso pode ter alguma influência no resultado do filme. Mas, né? É isso, coitado do Exterminador. O Exterminador flopou, gente. O outro filme que eu queria comentar é Coringa, gente. Coringa, a gente já falou na semana passada, eu e o Túlio falamos que o Coringa mandou beijo no ombro do Deadpool, né? Porque ele se tornou o filme Rated R de maior bilheteria da história do cinema. O Coringa, nessa semana, ele continua com todas as forças possíveis e ele tá chegando perto da marca de 1 bilhão nas bilheterias. 1 bilhão no filme do Coringa. Não é um super-herói, é um vilão, é um psicopata, é um doente mental que tá chegando à marca de 1 bilhão de dólares. Então, minha gente, e é um 50 milhões de dólares, e custou muito pouco. Então, é um puto de um lucro, e esse sucesso enorme, com certeza mesmo, vai emplacar a campanha dele para o Oscar. É um filme que, de forma geral, teve críticas favoráveis da imprensa. Tiveram pessoas que acharam o filme, consideraram o filme perigoso e tudo mais, mas isso, ó, não fez diferença nenhuma, porque o filme foi um enorme sucesso, os fãs gostaram. Então, assim, esse sucesso pode, com certeza, vai pressionar a academia a indicar o filme ao Oscar. E quando eu falo indicar, é categoria de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor ator para o Joaquin Phoenix. Então, assim, o Coringa está arrasando. Até o momento, ele faturou 934 milhões. E isso é porque ele não estreou na China, porque a China censurou o filme, não quis exibir ele lá. Então, se ele tivesse sido lançado na China, ele com certeza teria ultrapassado a marca de 1 bilhão de dólares. Mas, né, não rolou. Mas eu acho que é bem capaz dele ultrapassar a marca de 1 bilhão, ou chegar muito perto sem a China, o que já é incrível, excelente resultado para o Todd Phillips, que é o diretor do filme. E todo mundo envolvido no filme, obviamente, o Joaquin Phoenix, os roteiristas, os produtores, cinegrafista, figurino, todo mundo que trabalhou naquele filme merece os parabéns, porque é um filme que fez muito sucesso. Harriet é um outro filme que estreou esse fim de semana. É um filme da Focus Features, que ele faturou 12 milhões nesse fim de semana, que foi até acima, um pouquinho acima das expectativas da indústria. A expectativa é que ele faturasse 9, 10 milhões, ele faturou um pouquinho acima disso. E é um filme que tem como protagonista a Cynthia Erivo. E a Cynthia Erivo é uma das candidatas ao Oscar de melhor atriz. Mas, como o filme Harriet, ele não teve críticas lá, essas coisas incríveis, nem nada, não é a indicação dela, da Cynthia ao Oscar, Erivo ao Oscar de melhor atriz, não é garantida, não, tá? Ainda tem muita coisa para rolar, muita água para rolar. Mas se o filme continuar indo bem, continuar, né, tiver as pernas, né, são as pernas nas próximas semanas, é bem capaz da Cynthia conseguir uma indicaçãozinha ao Oscar. Mas vamos ver como é que vai ser as próximas semanas. Não. Richard, obrigado pelo comentário, bebê. Já era esperado o fracasso do Terminator. Infelizmente, esse filme foi a pá do túmulo. Muita gente está falando isso, que com esse fracasso, se esse filme fracassou com a Linda Hamilton, com Arnold Schwarzenegger, com James Cameron produzindo, acho que é porque é a hora de finalmente da indústria admitir. Não dá mais. Deveríamos ter terminado com o julgamento final em 92 e chega. Eu acho que é isso. Eu acho que esse fracasso de agora se confirmar, né, porque acabou de estrear, mas se confirmar esse fracasso e o prejuízo que as pessoas, que a indústria estima que vai acontecer, prevê que vai acontecer, eu acho que realmente eles vão enterrar essa franquia, esquecer que ela existe, e é isso, porque os fãs claramente não querem mais. Eu acho que não adianta insistir, né, gente? Chega uma hora que você insistência enche o saco. Então, todos os outros filmes que vieram depois de Julgamento Final não decepcionaram. Então, assim, chega, né, gente? Já a quarta vez que, né, teve Salvação, teve com Christian Bale, teve o Gênesis, agora esse é o quarto filme seguido que dá ruim. Então, né, acho que deu. Acho que já foram sinais de que é Peter Rafa aqui mesmo, Richard. Richard. Boa noite, Richard. Obrigada pela participação. Vamos lá, a Malévola, que eu tinha comentado semana passada, que ela tava meio capengando, ela deu uma melhorada nesse último fim de semana, e ela já se aproxima da marca dos 400 milhões de dólares no mundo todo. É uma produção que custou 170 milhões de dólares, então ela precisaria pelo menos de uns 450, 500 milhões para, né, ficar tudo bem. Então vamos ver o que, que vai rolar. Mas é um filme que já estreou praticamente todos os territórios, já estreou na China, já estreou em tudo. Então, assim, é ver até onde que o filme vai aguentar caminhar, ficar em cartaz, até quando ele vai se manter em cartaz nos cinemas do mundo todo. Faltam 100 milhões, cerca de 100 milhões para ele conseguir ultrapassar a barreira que ele precisa ultrapassar para não ter prejuízo, para ele ter lucro. Então, assim, vamos lá, vamos ver se a Malévola chega lá. Mas mesmo se chegar suando, é um resultado bem pior do que o primeiro filme foi um enorme sucesso. É um filme que faturou quase 800 milhões de dólares. Esse segundo tá capengando, beirando com 400 milhões, já tá chorando. Então, né, já é um resultado decepcionante. Mas vamos ver se ele pelo menos consegue faturar 500 milhões, para ver se pelo menos não dá prejuízo para quem produziu o filme. Agora tirando. Opa! Comentário do Richard. Caramba, então tomara que acerte os erros desse segundo em uma continuação. É uma franquia boa até e tem algumas coisas que podem salvar. Não sei se vão querer fazer um terceiro filme da Malévola. Vamos ver até onde que esse segundo vai, porque esse segundo der prejuízo, eles não vão fazer um terceiro, não. Mas se ele conseguir passar da marca de 500 milhões, né? Aí pode ser. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eles podem dar, ver o que deu errado nesse, né? Mas acho que, assim, em relação à crítica da imprensa, o primeiro filme já teve críticas bem... E esse segundo também. Foi um pouquinho piores as críticas. Então é questão mesmo do público. É um filme de... os fãs que vão dizer... Que vão dizer à indústria, né? Aos produtores, às pessoas envolvidas no filme, na produção do filme, se vai ter um outro filme ou não. Fábio, Malévola vale a pena? Ai, Fábio, não vi. Eu não vi nenhum filme de 2014 e nem o filme deste ano. Eu não sou muito fã da Malévola, não. Disney, eu sou mais Aladdin, Bela e a Fera. Eu não gosto do Rei Leão, me xinguem, não gosto do Rei Leão. É isso. Ai, Mowgli, adoro Mowgli, coraçãozinho pro Mowgli. Vamos lá. Saindo das bilheterias. Uma novidade é que o filme novo filme do 007, Sem Tempo para Morrer, em inglês, No Time to Die, ele terminou as filmagens no último dia 26 de outubro, e já teremos até lá, meu Deus, o Kari Fukunaga, que é o diretor do filme, ele vai ter 5 meses para editar o filme. Boa sorte! É um filme que está em abril, ao contrário dos praticamente todos os filmes do 007 que foram lançados nas últimas décadas. Eles foram todos lançados no fim do ano, outubro, novembro. Esse filme vai ser lançado em abril. Por quê? Eu não sei. Mas ele vai ser lançado em abril, então temos 5 meses até lá. Mas é isso, vamos ver se vai ser bom resultado. Lembrando que esse é o quinto filme do Daniel Craig, na pele do James Bond. Não sabemos se vai ser o último filme dele, se ele vai fazer outro, mas é o quinto filme. Então ele é o segundo ator que mais interpretou o 007 na telona, ficando atrás só do Sean Connery, deus do Sean Connery, que interpretou o personagem 7 vezes nos cinemas. E recentemente, o Daniel Craig, ele foi entrevistado e fizeram a pergunta para ele que ele não ficou muito feliz. Que perguntaram para ele que se há, porque uma das roteiristas, né, do filme do 007, Tempo para Morrer, é a Phoebe Waller-Bridge, que tá em alta, alta pra caramba com a série Fleabag. E ela também é roteirista, que é uma série que ela protagoniza e escreve. E ela também escreveu a série, já escreveu para a série Killing Eve, que é outra série premiadíssima, aclamadíssima pela crítica. Então, colocaram ela para trabalhar no roteiro. Ela é uma das roteiristas do filme do 007. E nessa entrevista perguntaram para o Daniel Craig o que é que ele tinha, se essa inclusão dela, né, como no roteiro, como uma das roteiristas do filme, foi por causa de questões de inclusão, de gênero e tal, e ele ficou putaço, ele gritou comigo, lógico que não, mas ele deu uma resposta bem, tipo assim, cara, por que que você tá perguntando isso? Por que a gente tá falando de gênero aqui? A Phoebe é uma pessoa incrível, uma excelente roteirista, os trabalhos que ela fez em Clean Eve, tá fazendo, em Fleabag, são fantásticos, sabe? Não tem nem que perguntar assim, por que ela tá aqui, sabe? Ela é incrível. É, tipo, nossa sorte ela estar aqui nesse filme. Então, já cortou total o jornalista que perguntou para ele se era questão de inclusão. Mas interessante, vamos ver que se, né, que vai ter de marca da Phoebe Waller-Bridge no roteiro de Sem Tempo para Morrer, que estreia em abril de 2020 no mundo todo. Karen, Gêmeos, saúde, Gêmeos. Tamo junto! Ai, Richard, tomara que esse filme dê certo. O título me dá uma nostalgia por algum motivo. Vamos ver, né? Tomara que seja bom mesmo. Achei os filmes do Bond com ele muito bons. Juliana. Cara, meu YouTube não me avisa, você tem que falar no grupo. Na verdade, eu não tô no grupo. Ah, você fala no grupo. Qual grupo? Não sei qual grupo você tá falando, não, Karen. Mas eu que for cabeção, eu só coloquei o vídeo agora. Mas a gente já tinha divulgado nos stories, no Instagram, mais cedo. Hoje, mais cedo, a gente divulgou lá que ia ter coisa hoje, que ia ter gravação do Boteco no Ar hoje, transmissão. Fique de olho no nosso Instagram, Karen. Ah, eu não tô nesse grupo, não. 365. Não estou nesse grupo. João, os filmes dele com o Bond. Eu gostei também. Eu gosto do Daniel Craig. Principalmente de Cassino Royale e Skyfall, que são filmes maravilhosos. Oh, cara, aquela cena do poker em Cassino Royale, pra mim, uma das melhores cenas ever de James Bond. Aquela cena é maravilhosa, perfeita. E Skyfall é um puta de um filme que mereceu aquele Oscar de canção original, mereceu todo o sucesso que fez. Aquele filme é incrível. Do Spectre. É um filme ok, mas assim, ok, assim, isso aqui é mais ou menos, né? É um filme ok, mas eu fiquei meio assim, acho que eu fiquei com muita expectativa, cara. Então. Mas é um filme bom. Mas espero que o Sem Tempo para Morrer seja excelente. Mas não vou, eu não vou assistir, não vou ver ele com as expectativas lá em cima, igual fiz com o Spectre, não. Eu vou só esperando um bom filme do James Bond. Que criar expectativa é uma merda, que a gente sempre se fode. Então é melhor ficar de boa, sem esperar nada demais. O Richard perguntar se realmente é pesado. Posição maneira dele, a Ju disse. Pois é, né? Ficar perguntando, sabe? Sabe, é a Phoebe, sabe? Ela é uma profissional como qualquer outra pessoa. O que tem que falar que ela é uma mulher, sabe? Ela é uma profissional como qualquer outra pessoa que merece estar ali porque ela é foda. Pra que chegar nessa pergunta, sabe? Pra que discutir disso, ficar falando disso, sabe? Fala assim, ah, que legal que a Phoebe Waller-Bridge está no elenco. O que a gente pode esperar da presença dela, né? Era uma das várias roteiristas do filme, né? Tem outras pessoas que escreveram roteiro com ela. Então, assim, o que pode esperar? Ah, o que da Phoebe, né? Como roteirista, a pegada, como é que vai ser a pegada do roteiro com a presença dela, né? Claro que ele pode dar spoiler, mas pra perguntar a Luísa, ao invés de perguntar, ah, vocês colocaram ela só porque era mulher, sabe? Ah, vai se fuder, sabe? Desculpa aí palavrão, mas é isso mesmo. Skyfall, Cassino Royale, toca aqui, Dani. Hi-Fi. Tamo junto. Vamos lá. Então, comentei do James Bond. Ah, outra novidade que envolve o Brasil. Animais Fantásticos 3 foi anunciado hoje. A gente já sabia, porque a J.K. Rowling já tinha dado uma, né, no Twitter dela, ela já tinha dado uma ideia de que o filme seria gravado no Brasil, mas hoje veio a confirmação de que o filme será ambientado nos anos 30, no Rio de Janeiro. E o filme vai ser gravado na primavera norte-americana. Vai ser gravado no Brasil, vai ser na primavera de lá, ou seja, vai ser no nosso outono. Então deve ser março, abril, maio, que deve começar as gravações de Animais Fantásticos 3, que ainda não tem título definido. Se já está definido, eles ainda não anunciaram. Mas é um filme que vai ser lançado em novembro de 2021. Então, e vai começar a ser gravado no primeiro semestre de 2020. E ele vai ter no elenco a galera toda dos últimos filmes. Vamos ter o Eddie Redmayne, a Catherine Waterston, Jude Law, o Johnny Depp, o Dan Fogler, a Alison Sudol. Temos também a Jessica Williams, que interpretou a professora. Ah, esqueci o nome dela. A professora Eulalie Hicks em Os Crimes de Grindelwald. Mas ela teve uma participação bem pequena no, nos crimes, no, em Crimes de Grindelwald. Nesse filme, a aparição dela vai ser bem mais importante. Porque é uma bruxa e professora. E é isso, a gente espera que o filme seja bom, porque o segundo, né, Os Crimes de Grindelwald, é um filme que decepcionou, não teve, não agradou muito os fãs. Eu também, pessoalmente, assim, eu achei o filme ok, não achei ruim, mas é um filme muito, muito conteúdo, tudo embolado, não foi bem desenvolvido, então ficamos decepcionados. As bilheterias também não fracassou, claro que não, mas não foi bem, não foi o mesmo que o primeiro filme de 2016, que foi muito bem recebido pelos fãs, pela crítica, e foi muito bem de bilheteria. Então a gente espera que o filme que vai ser gravado no Brasil vá bem nas bilheterias, por favor. Ainda mais que é no Brasil, o Brasil está precisando de ter uma imagem boa, então, por favor, que esse filme seja um sucesso. Giuminelli sempre entra nessa questão quando é gênero feminino. Acho profundamente irritante a questão do mérito ser ignorada. É foda, né? Muito machista, né? Ai, preguiça. Tá com o Daniel Craig na sua frente, sabe? Faz uma pergunta dessa. Ah, preguiça. Richard, the hype is low for this. É assim, depois do segundo filme, as pessoas não estão com expectativas lá em cima mais, né? Mas aí é bom que a gente sabe que a J.K. Rowling sabe que ela vai ter que fazer um trem melhor, aquele roteiro melhor do que aquele que ela fez. E se Deus quiser, ela vai fazer um roteiro muito bom, igual o que ela fez do primeiro filme, e vai dar tudo certo. Tomara. Richard, o segundo foi a pior experiência que eu tive no cinema. O cinema tava sem ar-condicionado, tinha gente tirando a camisa com a sauna que tava lá. Meu Deus, tirando a camisa no cinema? Senhor. Senhor, nunca vi isso na minha vida, tirando camisa. Isso aí é tenso, devia estar quente mesmo, né? Eu acho que nem consegui tirar camisa, não. Eu ia ficar tipo assim, ó. Eu não, não, muito tenso fazer isso, mas obrigado por compartilhar essa história. Que tenso. Karen, eu vi o segundo ainda, tá na minha lista infinita. Não, eu vi o segundo e ainda não vi o primeiro até hoje. E a Ju, eu não vi o segundo, tá na minha lista infinita que não termino nunca, nunca. Olha, o segundo não é essas coisas, mas é importante você ver, obviamente, para dar continuidade ao primeiro filme e ao que vai, com certeza, vai ter alguma ligação entre o segundo filme, entre o que aconteceu no segundo filme e esse terceiro. Então, veja o segundo, você ainda tem 2 anos, 2 anos mesmo, porque vai estar em novembro de 2021, você tem 2 anos para assistir ao segundo filme. E Karen, você tem que ver o primeiro, que o primeiro é muito bom. Você viu o que não é muito bom, você tem que ver o que é muito bom. É muito legal. Eu vi sua pergunta lá em cima, sim, Karen, mas eu vou te responder depois. Depois eu te respondo. E além de Animais Fantásticos, e outras novidades, que são novidades no nosso site e no nosso canal aqui no YouTube, porque temos críticas novíveis. Nós temos duas críticas de O Farol. Temos a crítica do Richard e do Richard Alves e do Léo Lopes. Os dois tiveram a chance de assistir O Farol, que ainda não tem previsão de estreia no Brasil. What the fuck? Aqui em Portugal eu também não sei se ele tem previsão. Vou até olhar isso aqui agora, que eu esqueci de olhar se The Lighthouse já está com previsão de estreia aqui em Portugal. Deixa eu ver aqui. Portugal. Nossa Senhora. Acho que ainda não tem, não. Não achei ele aqui no IMDb. Mas já viram, então, as críticas estão disponíveis no site, as críticas estão por escrito, beleza? Então, eu vou deixar os links aqui no, 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 na descrição do vídeo para você que está me ouvindo, que está escutando. Ah, não, que você está me escutando, como é que você vai editar, né? Que tristeza, eu tenho que procurar vídeo no YouTube. Mas eu vou deixar aqui na descrição do YouTube para você que está ouvindo acessar o nosso YouTube e pegar os links. Ou acessar o nosso site direto e procurar lá. Que as críticas também estão bem fáceis de encontrar. Que são as duas críticas de Farol. Também temos uma crítica nova do Marcelo Palermo, que ele foi conferir lá na Mostra de São Paulo, o filme Wasp Network, que é um filme novo do Olivier Assayas, que tem o Wagner Moura no elenco, além de Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, a Ana de Armas. Então, é um puta do elenco, é um filme que abriu a Mostra de São Paulo, lá no Brasil, agora em outubro. E o Marcelo fez a crítica dele, já está disponível, está no nosso site e está aqui no YouTube. O site é só o vídeo, mas é para quem acessa o site ver lá também. E aqui no nosso canal também tem a crítica em vídeo do Marcelo. E hoje é o meu review de Doutor Sono, que Doutor Sono ainda não estreou no Brasil, estreia agora dia 7, quinta-feira, mas eu já assisti ele, porque ele já estreou aqui em Portugal. Eu aqui nesse último fim de semana e eu assisti ontem, a minha crítica já está disponível aqui no YouTube, está no site também, está no Instagram, vai entrar no Facebook daqui a pouco. E é isso. Comentei do filme. Então clica lá para ver o que, que eu achei. Não vou dar falar nada que eu falei no review aqui. Mas não tem spoiler, juro, gente, que juro que não tem spoiler. Eu sei que eu dou spoiler sem querer que eu dou spoiler. Mas Doutor Sono, eu acho que eu não deixei nenhum spoiler. Se tiver algum spoiler, me xinguem. Mas eu. Dessa vez, sem querer. Ai, meu Deus. Mulher fala que o Doutor Sono é bom, dá uma boa notícia. Então, eu achei um filme ok. É um filme bom, é um filme bom. É uma continuação digna, que faz várias homenagens e referências ao Iluminado. É um filme com excelentes atuações. É um filme que é fiel tanto ao Iluminado quanto ao livro. Ele é mais fiel à obra de Stephen King que o Iluminado, do Stanley Kubrick. Mas é um filme assim, não chega nem perto do Iluminado. Porque o Iluminado é um filme, é uma obra-prima, clássico do cinema, que, tipo assim, não tem o que dizer. É um filme que deixa a gente angustiado, angustiada, que mexe com o nosso psicológico, é um terror totalmente psicológico, assim. O Doutor Sono, ele é mais assim, ele é assustador, tem cenas que dão muito susto. E a gente. Depois de uns 20, 25 minutos de filme, a gente consegue engatar a marcha lá e se envolve no filme, porque o início fica contextualizando, fica meio devagar, mas depois ele vai. Mas é um filme mais dramático, ele tem uma carga dramática muito alta, ele explora bastante o personagem do Danny Torrance adulto, da Abra, que é uma iluminada que procura ele. Explora também muito os antagonistas do filme, encabeçados pela Rose the Hat, que é uma fantasticamente interpretada pela Rebecca Ferguson, amo ela. Mas é um filme mais dramático, ele explora muitos personagens, tudo mais, desenvolve bem. É um filme que faz, assim, é um filme digno de respeito do Mike Flanagan, mas chega nem aos pés do Iluminado. Não é um filme que você fala, meu Deus, vou morrer de medo, que filme é esse, que filme é esse? Não. O filme não é assim, ele não é você cagar de medo, não. Mas é um filme bom, eu gostei. Tem uns sustinhos, e tem uns sustinhos. Ah, é verdade, vai ter, foi confirmado Homem-Aranha, no Aranha-Verso, sim, dois, sim, obrigada, Richard, eu tinha colocado na pauta, mas na pauta na minha cabeça, não tinha colocado aqui na pauta escrita aqui, que lerda, desculpa, sim, Homem-Aranha, no Aranha-Verso, foi confirmada a continuação, sim, e vamos lá. Ah, sim, no Hollywood Film Awards. Eu não vi, mas eu vou descobrir agora o que rolou na premiação. Vamos ver aqui. Gente, como assim? Eu nem lembrei, mas é porque o Hollywood Film Awards, com todo respeito, é uma premiação que até uma fama em Hollywood, que é de que os prêmios lá são tudo comprados. Assim, né? As distribuidoras fazendo pressão e tal, paga algumas, né? Não sei se elas realmente pagam, mas assim, forçando a barra para dar prêmio para os atores dos filmes dela, de canção original, de o que for. Então, não é uma premiação que eu levo tão a sério. Eu levo mais a sério as premiações das associações de críticos, especialmente os críticos de Nova York e Los Angeles. E aí tem as premiações tradicionais que a gente conhece, que é o Globo de Ouro, que é nos sindicatos em dezembro, os Screen Actors Guild, que é o prêmio do sindicato de atores, que também anuncia os sindicatos em dezembro. Aí temos em janeiro o Oscar, anúncio do Oscar, anúncio do BAFTA. E temos o Critics' Choice também, que daqui a pouquinho vai anunciar os indicados. Então eu levo mais em consideração esses, assim. O Hollywood Film Awards eu não levo em tanto assim, não, para ser sincera. Mas vamos lá, eu falo aqui dos vencedores aqui. Vamos lá. A Charlize Theron levou o prêmio. A Nicole Kidman apresentou a ela o prêmio de Hollywood Career Achievement Awards. O prêmio de ator foi para Antônio Bandeiras por Dor e Glória. O prêmio de atriz foi para Renée Zellweger por Judy. Ator coadjuvante foi para o Al Pacino para o Irlandês. Atriz coadjuvante para Laura Dern por História de um Casamento. O prêmio de produção foi para Emma Tillinger Koskoff, por O Irlandês. O prêmio de direção foi para James Mangold, por Ford vs. Ferrari. O prêmio de cineasta foi para o Bong Joon-ho, por Parasite. Joon-ho Bong. Bong é o sobrenome, eu falei errado. O Bong é o sobrenome. Por Parasita. E o prêmio de roteirista foi para Anthony McCarthy, por Os Dois Papas. O prêmio de blockbuster foi para Avengers, Os Vingadores, Endgame, Ultimato. O prêmio de canção foi para Pharrell Williams, pela canção Letter to My Godfather. O prêmio de revelação foi para Taron Egerton, por Rocketman. Mas eu discordo que ele é uma revelação, que ele é um ator que já está aí, ó. Há muito tempo, mas ok. Campanha, né, gente? Tem que tentar colocar o Taron Egerton na categoria de melhor ator. Que vai ser difícil, não é porque ele não merece, não, mas é porque tá essa categoria desse ano, gente. Eu não sei o que fazer, como prever, porque ela tá com muito ator, muito candidato, velho. Tá difícil. Tá difícil essa categoria. O prêmio de revelação feminina foi para Cynthia Erivo, para o Harriet, que eu comentei lá, que foi muito bem, estreou muito bem nas bilheterias dos Estados Unidos esse último fim de semana. O prêmio de revelação na direção foi para Olivia Wilde, por Booksmart. Booksmart é maravilhoso, gente, recomendo, mas eu recomendo demais Booksmart. É perfeito, que filme maravilhoso. O prêmio de revelação como roteirista foi para Shia LaBeouf, por Honey Boy. A ação foi para Toy Story 4. O prêmio de fotografia foi para Mihai Malaimari, por Jojo Rabbit. O prêmio de compositor foi para Randy Newman, por História de Casamento. O prêmio de edição foi para Michael McCusker e Andrew Buckland, por Ford vs. Ferrari. E o prêmio de efeitos visuais foi para Pablo Hellman, por O Irlandês. E eu falei todos os premiados, Karen. Tamo junto. Sim, foi muito legal Olivia Wilde ganhar esse prêmio. O Booksmart vai aparecer na temporada de premiações, vai, nem que seja no Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro tem muitas categorias, né? Então ele acaba abraçando mais filmes. Então eu acho que pode rolar Booksmart ali, em premiações independentes, pode rolar porque é um filme independente. Então, assim, pode rolar, tudo é possível. E vai ser super merecido. O Critics' Choice também vai rolar. E eu espero que isso abra caminho. Já abriu, né? Para Olivia Wilde dirigir mais filmes, porque a direção dela nesse filme eu achei muito legal. Ela pareceu, tipo assim, que é uma diretora muito atenciosa, que deixa os atores confortáveis no set. Então, assim, eu achei muito legal. E ela teve até uma controvérsia recentemente, porque falaram para ela que o filme estava passando no avião e só que a pessoa reclamou que a pessoa já tinha visto o filme e ela reclamou que eles tinham tirado cenas. A cena que tem uma personagem no filme que ela é lésbica e ela tem uma cena com uma mulher no filme. E eles tiraram a cena do filme do avião. Aí a Olivia Wilde voou, ela acho que ela entrou em contato com a pessoa, perguntou qual era a companhia aérea, ou não sei se a pessoa mencionou qual era a companhia aérea, agora eu não me lembro, mas eu sei que a Olivia Wilde ela teve que viajar, ela foi nessa companhia aérea para ver o que tinha rolado, ela viu, ela fez ela colocou no Twitter dela, colocou no Instagram, falando o que tinha rolado. Eles tiraram algumas cenas, alguns diálogos, tirou a cena inteira do beijo entre duas mulheres e tal. E ela descobriu que na verdade foi companhia aérea. Acho que parece que a companhia aérea tem um fornecedor, alguma coisa do tipo, que fornece para várias companhias aéreas, e esse fornecedor que cortou essas cenas. Sei lá por quê, né? É preconceito, óbvio, né? Mas enfim. É muito triste isso, sabe? Tipo. E, sabe, cenas de homens ficam todas lá e das mulheres não. Por que não? Quer dizer, cenas de homens assim, homem e mulher, por que que as cenas homossexuais não mostram? É, gente, pelo amor de Deus, estamos em 2019, me poupe. Juliana Casimiro, boa noite, bem-vinda. Eu vi isso, teve corte, ela foi atrás disso, conseguiu tirar a censura, copiei tudo no status dela também, ela arrasou, ela conseguiu tirar? Parabéns para Olivia Wilde. Eu vi só ela tweetando e colocando no Instagram dela que ela tinha visto, mas eu não vi que tinha dado tipo resultado. Que bom, muito bem, tá vendo? As redes sociais mudando o mundo, porque alguém falou para ela e ela foi, colocou nas redes sociais também, deu ainda mais força pro negócio e funcionou. Parabéns, gente. Tá vendo? Redes sociais é tudo. São tudo. Pensamento tão old, que preguiça as pessoas, né? Em vez de ficar preocupar com a vida dela, ser feliz, serem felizes, fica aí preocupada com, ai, tem beijo de homem, ai, homem com homem, mulher com mulher, trans, whatever, vai, foda-se, vai cuidar da sua vida, cacete, sabe? Beijos, vai ser feliz, deixa os outros serem felizes também, ué. E mesmo se tivesse, né, que a cena entrar demais, mesmo se tivesse uma cena de sexo ali, sabe? Tem cena de sexo homem e mulher, fica mostrando lá tudo peladão e tal, tem umas cenas horrorosas aí, tem uns cenas de sexo horrorosas e fica mostrando por que só porque é duas mulheres? Ah, me poupe, uai. E a cena realmente, a cena também é tipo um beijo, sabe? Elas estão se beijando, se pegando lá, elas têm, até que poderia rolar alguma coisa na cena, mas não acontece nada, sabe? É pior que era só um beijo. Ah, enfim. Vou perder meu tempo discutindo com pessoas idiotas, né, que ficam fazendo essas coisas toscas. Deixa os transantes transar, cruzes. Ai, gente. Ai, é isso. Ai, que susto. Bateu o vento aqui, fez um barulho. Achei que tinha alguém querendo invadir aqui o meu apartamento. Que susto, credo. É isso. É isso, gente. Comentei tudo que eu queria comentar aqui com vocês. Estamos, né, chegando ao fim de mais uma edição do Boteco no Ar. O Túlio não está presente porque ele está lá na cabine de pré-estreia, sei lá. Acho que é pré-estreia, desculpa. Pré-estreia de Ford versus Ferrari. E é isso. E eu estou sozinha aqui, mas foi um prazer estar com vocês. Gente, adorei conversar com vocês. E acredito que amanhã estará disponível no Spotify para você escutar, caso queira escutar, caso, né? Ou caso você queira ver aqui minha cara feia aqui no YouTube também, pode ver, mas vai ficar disponível também para escutar. Se quiser escutar no busão, é isso, está disponível lá, Boteco no Ar, temos o Papo de Boteco e o Boteco no Ar. Papo de Boteco é o nosso programa semanal, que a gente escolhe sempre um tema, falando nele. O tema da próxima semana vai ser a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi tema do Enem. Então, vamos falar sobre muitas coisas. Vai ser um programa muito legal. E para todo mundo poder participar, muita gente poder participar, ele vai ser gravado no sábado, excepcionalmente neste sábado, dia 9, às 14 horas, aí, no horário do Brasil. Aqui vai ser às 17 horas. Então, ele vai ao ar no sábado. Então, quinta não tem papo de boteco, tá bom? E é isso. O Benem sempre rende, pois é. E esse tema muito inesperado, as pessoas não estão esperando ser cinema, o tema deste ano, mas achei maravilhoso, que aí coloque em pauta mesmo para discutir a questão, porque tem muitas coisas para discutir mesmo sobre o cinema no Brasil. Eu achei legal o tema do Enem ser esse, foi uma surpresa muito positiva. E é isso, gente, amanhã disponibilizar no Spotify, vou deixar os links aqui dos reviews aqui lá dos novos filmes, né, que a gente já viu, já disponibilizou no site do Cinema de Boteco, para você, se você quiser ler. E tem os vídeos também no canal. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Até segunda que vem. Beijos.
Você ouviu Boteco no Ar.